Conta.
Oi, eu sou a Gabi do Coletivo Elas Podem.
Oiê, eu sou a Aimee Martins.
E a gente está aqui hoje por um motivo bem especial. Vocês sabiam que a lei número 4.031, de 26 de maio de 2011, instituiu que o dia 17 de maio é o dia estadual de combate à homofobia em Mato Grosso do Sul? Pois é, e por causa dos 10 anos dessa legislação histórica, a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT do Mato Grosso do Sul está realizando o Maio da Diversidade LGBT+, que tem foco em ações de enfrentamento à violência LGBTfóbica e promoção de ações, projetos, normativas e campanhas em prol de um diálogo aberto sobre a temática. E é por isso que a gente está aqui hoje. Em parceria com essa instituição, com a subsecretaria, o podcast Elas Debatem vai promover uma minissérie com a temática LGBT+.
E hoje, então, falaremos dos diálogos existentes entre os feminismos e o movimento LGBTQIA+. E para isso, convidamos duas pessoas muito especiais. Eu quero que elas se apresentem para nós. Dani Balbi, seja muito bem-vinda. Se apresente para a galera que está ouvindo.
Olá, é um prazer estar aqui com a coletiva. Eu sou a Daniela Balbi, sou professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ, sou mulher preta, transexual, de origem favelada, doutora e ativista. Um prazer enorme poder contribuir com esse debate, que certamente será tão rico e proveitoso.
Estamos aqui também com o Emiliano, a Afroqueer. Se apresenta para a gente.
Oi, gente. Meu nome é Emiliano Matheus. Sou estudante de artes cênicas, pesquisadora. Estou aí nessa área, me investigando, me descobrindo a cada momento. Também sou drag queer, trabalho com essas criações e destruições de mim mesma. Brinco muito com as questões de gênero, sexualidade, interseccionando também com a minha raça, com a minha etnia racial. Acho que essas questões são fundamentais para a gente trazer para um debate social, coletivo, e estamos aqui para a gente abrir as pontes, né? Construir novos caminhos juntos, assim.
Bom, e para começar essa conversa, eu quero fazer uma pergunta para você, Dani. Em qual momento e por que o gênero, a palavra gênero, o termo gênero, deixa de ser sinônimo de se discutir sobre mulher? Apesar disso ainda estar muito arraigado, principalmente dentro das políticas públicas, né? A gente fala muito de violência de gênero, mas o gênero não significa mulher. Você pode comentar um pouquinho sobre isso para nós?
Eu sigo uma linha que é o feminismo consubstancial, na realidade emancipacionista, né? Que tem muitas semelhanças com uma perspectiva interseccional, mas tem alguns pontos de divergência, né? Mas, sobretudo, a gente parte do princípio de que o gênero é uma construção que acompanha a divisão da sociedade, a divisão sexual do trabalho para a necessidade, para o arvoramento do gênero masculino positivado, portanto, dando origem à estrutura patriarcal, à medida que o gênero feminino, especificamente falando, seria tudo aquilo que seria o negativo, né? Então, tudo que não coubesse naquele modelo erigido para o masculino, que, portanto, seria o validador, o gênero da perpetração, do domínio do homem, não só sobre a mulher e espaço doméstico, mas sobre o espaço público, seria atribuído ao conjunto de nós, mulheres, enfim, com essa correlação entre biologia e o próprio construto de gênero, né, como um dispositivo. O que se observa é que já de saída isso é muito redutor, porque tudo que é toda a nossa diferença e todas as nossas divergências e tudo que não cabe no modelo é o feminino, né? E aí o próprio patriarcado, nos seus primórdios, começa a apresentar cisões, ranhuras, né? Dificuldades de sustentação no que se refere ao gênero, entendendo que gênero é sempre uma construção, gêneros são sempre uma construção, são sempre performances, eles se efetivam, eles se realizam, nunca completamente, e sempre contraditoriamente, né? O que então, com as pesquisas, né, que dão conta de observar como é que as diferenças de performances de gênero, as diferenças de existência concreta de gênero, não tão ligadas às diferenças biológicas, entendendo que os gêneros são dispositivos, e aí que podem servir, que são diretamente ligados ao patriarcado, mas que não são necessariamente serventes ao patriarcado, e entendendo que eles são múltiplos, né? Então, a gente já percebe que não existe, né? Não, é impossível determinar um homem, uma mulher, né? O que é isso, enfim, a partir da auferição de uma... de um fenótipo ou da constatação de uma, entre todas as aspas, morfologia. E aí a gente começa com mais segurança, com mais propriedade, a observar o que é. Inclusive, o campo problemático dessas diferenças, né, dos parâmetros entre o sexo feminino, sexo masculino, ou, enfim, para simplificar. Mas muito além disso, o gênero vem como essas diversas construções. Então, com essa possibilidade de a gente observar que gêneros são múltiplos e que eles servem a diversos intuitos, a gente começa a pensar, então, que gênero pode ser gêneros diversos, não binários, e que, quanto, inclusive, politicamente, a gente pode pensar numa perspectiva de construção de gênero que seja revolucionária contra o binarismo e também contra o patriarcado. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que é bem por aí.
Quando eu estava dando uma olhadinha na pergunta, né, assim, entendendo um pouco, aí eu me vi muito nessa questão de entender o gênero para além do binarismo mesmo, né, do masculino e do feminino. Mas só que, na minha experiência, na minha construção de gênero, é muito definida pelo castigo, né? Tudo que se aproxima de um feminino, eu sou castigada. Eu, por usar algo esteticamente, socialmente construído como feminino, eu sou castigada e aí eu sou ressarcida, não é algo que é visto com bons olhos para a sociedade. Então, eu começo a entender o gênero nesse sentido, assim, até que ponto o meu feminino incomoda, até que ponto a minha masculinidade é a minha mesmo. Ou uma reprodução social, né? Então, é sempre muito do lugar do feminino e do estranhamento, né? Não tá nos polos. Quando a gente sai dos polos de um e vai para outro, parece que a gente começa a criar outras possibilidades de gênero. Parece não, a gente começa a criar outras possibilidades de gênero, né? E aí eu achava que o gênero só tinha relação com o feminino, com a mulher, né? E aí não, aí depois que eu começo a me entender num processo de identidade, eu falo, não, o feminino também pertence a mim. Eu também posso ser feminina, o feminino mora em mim, assim como o masculino também mora. Mas, né, para a sociedade eu tenho que organizar esses dois polos. Eles não podem se misturar ou se conversar. E aí, quando eu converso tudo isso na minha identidade, as pessoas começam a perguntar, ou começam mesmo a querer me colocar em caixinhas, né? Até o uso do banheiro, por exemplo, é uma dificuldade. Qual banheiro eu uso, né? Onde eu me encaixo, onde eu não me encaixo. Então, são problemas de gênero, que também diz respeito à minha comunidade, diz respeito às pessoas não binárias, enfim, pessoas transexuais e travestis, né? É nisso, assim, que eu entendo o gênero a partir desse ponto, né? Do feminino enquanto um lugar investigativo, um lugar de me apropriar do que eu posso criar enquanto feminino.
Emiliano, você falou que você é uma drag queer e não uma drag queen. Você explica pra gente essa diferença?
Então, eu tô na academia, né? E aí a gente tem as teorias queers, né? Que é esse lugar da bicha, da baixa, da bruxa, do estranhamento. E aí eu gosto de colocar nessa categoria queer porque é um experimento, né? Ela nem é tão feminina ou nem tão masculina. Ou o feminino dela pode ser outra possibilidade. Então, para não prender a essas questões, né, fora do país, que tem esse negócio da queen, que já está bem definida, né? Então, o queer eu estou entendendo agora. E para ser mais próximo, seria quase uma drag bicha, uma drag estranha, uma drag que está se inventando também, né, nosso contexto brasileiro. E aí, às vezes, nem queria usar o nome drag, mas por uma questão política, né, a gente tem aqui construído no Brasil esse termo que se chama transformismo, né? E aí eu gosto de trazer para essas questões de transformismo quem não se transforma, quem fica o tempo inteiro sendo a mesma coisa e a mesma pessoa a todo tempo, sabe? Eu procuro esse diálogo coletivo mesmo, de tirar essas questões de um gueto, de uma marginalização e trazer para você, trazer para Dani, trazer para tantas outras pessoas pensar que a todo tempo a gente está se transformando e que seja estranha, que seja feia, que seja bonita ou que seja engraçada. E queer nesse lugar, sabe? De estranhamento, de sair da norma. Eu não quero ser Eu não estou me transformando para ser uma mulher ou performar a feminilidade nesse lugar. Eu estou criando a todo tempo, estou destruindo também normas sociais que há muito tempo foram impostas para nós.
Eu achei essa fala muito interessante. E aí eu fiquei, né, relacionando o que a Dani trouxe também. É muito interessante quando você se identifica enquanto drag queer, porque você coloca justamente esse rompimento de conceitos. E aí, vendo vocês também, ambas, falando sobre suas identidades e olhando para vocês, assim, né, conversando com vocês também com imagens, eu fico pensando que eu sempre fui considerada uma mulher masculina demais. Só que eu tenho a cor da pele certa para viver no Brasil, né? E a gente sabe, como diz Emicida, que tem pele, no Brasil tem pele alva e tem pele alvo, né? E nós aqui estamos conversando além de pessoas que desafiaram a sua, o seu construto social de gênero perante a sociedade patriarcal, vocês também desafiam essa questão com a militância de vocês, com a palavra de vocês. Com cada vez que vocês promovem essa desconstrução de gênero, vocês também estão saindo de um lugar que é, né, da cor da pele do Brasil, que na verdade não é uma coisa restrita à pele branca, como muitos querem que as pessoas acreditem, né? E aí eu fico pensando e quero colocar para vocês, né, poderem construir um pouquinho as suas ideias sobre isso, sobre a contribuição do movimento negro e do movimento queer para as perspectivas feministas. O que, que vocês acham que pode ser a principal contribuição, tanto do movimento negro, quanto da vivência queer para você, né, principalmente afroqueer? Quais são essas principais contribuições para o movimento feminista? Dani, se você quiser comentar primeiro.
Menina, eu ouvindo você falar, me vieram muitas coisas na cabeça, né? Mas, sobretudo, uma questão que eu acho que são muito ligadas à universalização da branquidade como parâmetro de experiência, né? Eu penso isso, mas de forma tão ampla, porque ela faz parte da minha vida, que eu chego a não dormir. Porque eu vou dar um exemplo bastante concreto, quer dizer, a minha terapia é atravessada sobre isso, né? O ato de eu beber água e ir ao mercado é atravessado por isso, né? Mas falando especificamente da terapia, a necessidade das dores da mulheridade negra serem entendidas à luz de quais conceitos, de qual epistemologia funciona o humano universal, o problema das neuroses, né? Da histeria, enfim, são questões aí específicas do campo da psicanálise, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, tudo isso faz sentido a partir de uma experiência que eu compartilho, por exemplo, com a minha mãe, que não é uma mulher transexual, mas é uma mulher negra, né? A questão do abandono para as mulheres negras não pode ser universalizada como, por exemplo, aí, tratando especificamente no campo da psicanálise, a questão da falta fundante. Né, o do vácuo fundante, porque é outro lugar. Ah, você é uma sujeita demandante e as mulheres em geral, né, as universalizações que a psicanálise constrói para a gente. Então, as mulheres em geral, e aí é cis ou trans, mas que vivem enquanto mulheres, têm uma expectativa de falta, o que já é muito problemático. Né? Então, não, aí eu digo assim, olha só, eu já discordo disso. E aí, por exemplo, não é que eu seja demandante, é que falta mesmo, entendeu? É social isso, é construído com as minhas iguais. Nesse caso aqui, especificamente, mulheres negras, né? E a transexualidade vem num outro lugar, talvez cavando mais fundo esse buraco, que não é só, que não é particular, apesar de ser uma experiência. É uma experiência subjetiva, mas que é compartilhada, porque é socialmente marcada. Então, acho que é pensar nisso, quer dizer, além do que a contribuição do movimento, né? E das demandas do movimento de mulheres negras que interpelam o feminismo de modo geral. Então, não pode haver discussão sobre trabalho numa sociedade escravocrata, universalizando as experiências dolorosas das mulheres, enfim, difíceis, problemáticas que sejam, de todas nós, mas com especificidades que marcam muito, que às vezes atravessam e até demarcam. Acho que é um pouco por aí.
Então, enquanto a Dani estava falando, me veio muita questão desse lugar, né? Eu sempre falo a partir da minha experiência também, enquanto uma pessoa demarcada como preta, quanto feminina, quanto, né, essas possibilidades aí que na nossa experiência se torna inominável, assim. Uma coisa que me remeteu muito é a questão dos estereótipos, né? Como a gente pode contribuir contra esse lugar do estereótipo, né? Para ser uma mulher cisgênera, branca, enfim, tem uma série de questões, um manualzinho de comportamento, um manual de como se vestir, de como se portar, e para a gente não é diferente, né? Enquanto uma pessoa preta, a gente tem que saber o nosso manual, o que fazer para se portar, para não ser alvo, enfim, né? Atingir uma feminilidade. A feminilidade de uma pessoa preta é diferente de uma pessoa branca, e tem tudo isso, assim. Aí nas questões de transexualidade, transgeneridade, a gente fala muito no movimento queer sobre uma questão de que a cisnormatividade criou modelos e padrões que nem mesmo ela dá conta, nem mesmo ela se sustenta, né? A questão de pelos, a questão de cabelo, a questão de normas, nem essa cisnormatividade mesmo aguenta isso. E aí querem pôr pra gente, enquanto pessoas trans, pra gente alcançar esse lugar, né? Você tem que estar com cabelo assim, você não pode ter pelo, você não pode ter nada. E a gente justamente quer ir contra isso. A gente quer criar o nosso feminino dissociado, às vezes, desse lugar, né? De imposição. A gente acha que incomoda, porque justamente a gente está fora disso. E aí, até o feminismo mesmo, às vezes, não consegue entender. É para além disso. A gente está criando as nossas possibilidades de feminino. Já que nem vocês dão conta das normas que vocês criaram, a gente está criando as possibilidades, né? Aí eu creio que as nossas questões possam ser universais, porque até as mulheres se sentem abraçadas no nosso movimento. Porque é uma emancipação, a emancipação do nosso próprio corpo, da nossa própria possibilidade de criar gênero e vida. A gente está dissociando desses aspectos tão impostos para a gente desde tão nova, desde tão cedo. A gente quer pegar o manual e queimá-los para criar outras possibilidades que levem a gente para uma construção coletiva menos violenta para a gente. Então, acho que é isso da gente escutar os movimentos, né, que a gente pode caminhar numa emancipação coletiva, que possa ser uma construção muito mais saudável para a gente e para as nossas outras que virão, sabe? Eu penso muito nas minhas filhas, nos meus filhos, que a gente pode ter, assim, outros modelos, não outros modelos, mas outras formas de criar, sabe? Outras formas de estar e ser no mundo, né? A gente necessita de vida, assim.
Eu acho interessante pensar nesse assunto que você colocou, Afroqueer, que eu acho muito potente a questão da experiência e da construção da identidade coletiva. A Gabs pontuou bem que a questão da experiência, ela é individual. Mas será que a identidade também é individual? Ou ela é construída socialmente? A Dani comentou um pouco sobre isso, Dani. E pensando aí justamente nessa questão do movimento social, como que você acha que, enfim, a gente pode dialogar, avançar pautas, não excluindo nenhuma experiência, mas também construindo uma identidade social, uma identidade coletiva que seja positiva?
A dinâmica dos movimentos sociais, ela é, por si, redutora e leva a simplificações. Simplificações não significam que você rebaixa a pauta, ou, inclusive, muito pelo contrário, diminui, enfraquece a importância do movimento social existir. E isso se liga diretamente à questão que você coloca. Qual é a identidade do movimento social? Quais são as pautas desse movimento social? E como ele é um instrumento de conquista de, enfim, demandas e reivindicações que fazem todos aqueles que dele participam. Então, na sua lógica funcional, os movimentos, eles precisam ser menos complexos, né? Mais diretos, se a gente quiser. Ao mesmo tempo, existem estratégias, né, de construção dessas identidades do movimento e dessa inclusão de diferentes vozes e identidades dentro do movimento, na pauta do movimento. Que fazem com que ele seja constantemente provocado e constantemente modificado. Acho que essa é o grande barato. Então, pensar que nunca se fecha, pensar que não se exclui, aí eu faço, enfim, me lembro aqui do movimento radical TERF, né? Mas toda radicalidade é TERF? Não. Né? E como é que exclui, ao mesmo tempo, o movimento de mulheridade africana, ele vai incluir só mulheres negras? E é importante ter o protagonismo, mas não necessariamente a exclusão de outras formas de existir. Então, eu penso que, e aí tentando responder a sua questão, é mais importante do que segmentar as fileiras de um movimento para criar uma unidade muito unívoca e pouco dinâmica, é interessante pensar que o movimento é um conjunto, que o movimento de mulheres, o movimento LGBT, enfim, ele é um conjunto que ele está sempre aberto ao diálogo, porque antes da exclusão vem a inclusão. É óbvio que fundamentalmente, enfim, então é difícil pensar um homem participando ativamente do movimento de mulheres, mas não é absurdo pensar que o movimento de mulheres negras, ele é um movimento que faz parte, deve se articular produtivamente com o movimento, enfim, LGBT, o movimento de mulheres contra ou pelo direito de decidir.
A gente está falando no sentido de coalizões, né? Coalizões possíveis.
Eu vou falar um pouco agora de um campo de experiência que eu tive até essa semana com a professora. E aí foi eu e minhas amigas conversar com ela referente a um estágio. E aí depois ela falando sobre as burocracias da escola e falou para a gente tomar cuidado. Porque a gente já era pessoas diferentes, não falava nos termos, mas assim, ainda assim falava desse lugar da diferença. E aí eu fico procurando quais são os lugares comuns, né? Quais são os lugares comuns que o movimento social tem que conversam com a pesquisa que eu tô tendo, que conversa com a academia, que conversa com a filosofia e conversa com as políticas públicas, né? Porque esses lugares comuns vêm muito numa questão até que eu penso a minha pesquisa de gênero. Até onde ela vai? Para quem que eu estou conversando? Com quem que eu quero falar? Para quem que ela é, sabe? E aí, às vezes, eu me pego nessas bolhas e aí eu quero achar nessas bolhas lugares comuns, né? Aí eu vou pensar numa entrevista de emprego para uma pessoa trans. Quantos nãos ela já não recebeu, sabe? Por que que, às vezes, falar sobre essas questões de gênero e sexualidade para uma pessoa, ou num RH, por exemplo, pode auxiliar na vida e na base, que é o emprego. Todo, né? É 16 milhões de brasileiros e brasileiras que estão sem emprego. Isso é um lugar comum. E nisso tá toda a população. Tá preto, tá verde, tá azul, tá pobre, tá pessoas trans, tá pessoas héteros. Mas a gente sabe que existem os recortes e os agravantes. Mas esse é um lugar comum que eu entendo que o movimento social, que a academia tem que começar a dialogar muito mais amplamente, sabe? Sobre essas questões diretas, né? Porque a gente, às vezes, avança nessas questões de gênero e sexualidade e deixa para trás uma parcela da população que ainda não entendeu o mínimo, o básico, né? Que a gente está, né, procurando ter acesso à vida, à educação, ao emprego, ao lazer. Então, eu penso desses lugares comuns que podem auxiliar tanto na militância quanto no movimento social, quanto na academia, e aí tudo isso vai se encontrando, né? Vai se tornando uma costura, assim, para a gente conseguir caminhar juntos, né? Porque eu não quero estar lá na frente discutindo só com as minhas iguais. Acho que isso aí não agrega tanto para a gente alcançar essa transformação social que a gente tanto almeja, assim.
Eu acho que, principalmente, o que a gente está falando todos aqui é justamente de movimentos, de militâncias que incluam, não que excluam. E poder dialogar sobre as diferenças de identidade, sobre as diferenças de experiência que emergem sobre tudo isso, principalmente sobre essas questões de gênero, que é uma construção tão relativa, que tem que ser respeitada nas suas diferentes individualidades. E aí eu fico me perguntando, e quero colocar essa pergunta para nossas convidadas, vocês acham que o feminismo, enquanto uma militância, um movimento, além de tudo isso, ele pode representar as diferentes, diversas, né, orientações sexuais e identidades de gênero que estão colocadas aí e que a gente está descobrindo uma variedade cada vez mais todos os dias, justamente porque as pessoas estão conseguindo explorar mais as suas identidades.
Com certeza. Eu acho que o feminismo, eu tendo a crer que a divisão da sociedade em classes e o aprofundamento e a aceleração da detração do mundo e da opressão, tem dois fatores possibilitadores no seu nascedouro: a divisão sexual do trabalho e a construção do racismo. A construção do racismo com aquele que é imediatamente, aquele grupo, aquela tribo que é imediatamente contígua, e a partir dali ela é construída como outra raça. Aquela sujeita, né, que está ao seu lado e que é dominada numa luta para que ela não ocupe o espaço de poder e que não tenha a sua expansão humana efetivada. Né? Sem esses dois movimentos, e aí a divisão sexual do trabalho, a imputação de determinadas funções às mulheres e a opressão, o apressamento de outras pessoas que são construídas como outra etnia, não haveria capitalismo, não haveria neoliberalismo, não haveria financiarização, não haveria nada disso. Então, para a gente pensar um feminismo, para a gente pensar a responsabilidade na realidade do feminismo interpelando uma sociedade mais igualitária, mais justa, o fim do capitalismo, o fim da sociedade de classes, tendo, porque é o feminismo uma interpelação direta a esse fundamento, que é a divisão sexual do trabalho, ele precisa incluir todas as orientações, né? Todas as experiências de sexualidade, de gênero, de criticidade da afirmação e da experimentação de gênero. Né? Não só porque é bom para nós, todas mulheres diversas, mas por conta dessa responsabilidade, que também é boa para nós, que é de sermos a coluna mestra da revolução. E eu queria encerrar essa fala dizendo que não há revolução sem feminismo emancipacionista.
É, até quando eu estava lendo a pergunta, né, para me responder, eu falei, tá, é feminismo, né? Acho que a gente colocar nesse sentido os feminismos, né? Acho que colocar esse nas possibilidades outras também que virão de movimentos, né? Então, a gente sempre está em movimento, até próprio dentro do movimento, está em movimento e se perguntando, se questionando, se provocando, porque eu acho que a partir de agora, desse século, assim, dessa revolução virtual que a gente está tendo, vem se criando muitos gêneros, muitas identidades, muitas sexualidades. Então, se os movimentos não estiverem abertos a escutarem, entender essas questões, a gente tende só a perder, né? Então, por isso que é necessário a gente estar entendendo as questões de raça, as questões de gênero, as questões de identidade social, geográfica, né? Tem todos esses aspectos, assim, que influencia para a gente entender que tipo de feminismo a gente vai estar propondo, né? Porque o feminismo, ele não é um movimento dissociado de nós. Ele é um movimento feito por nós também, né? É, não preciso estar dentro de uma pauta social ou de um movimento social institucional, né? Mas quais são nossas ações feministas no dia a dia? Quais, né, são as nossas conversas feministas, né? Como chega o nosso feminismo para as pessoas? Então, é de entender isso que é um terreno que está sendo construído por nós, né? Na América Latina, é um terreno que está sendo construído por mulheres indígenas, mulheres negras, pessoas que estão se investigando nesse lugar do feminino, né? Porque é um lugar muito caro. São coisas assim que, quando a gente atravessa, parece que aquela linha da masculinidade é um caminho sem volta, porque a gente entende a potência do ser feminino, entende a potência de estar se perguntando, se questionando o gênero, né? Então, eu acredito nesse feminismo, no nosso feminismo, no feminismo que vem constituindo outras possibilidades, com outras identidades que virão ainda, né? Eu penso muito no... Mas a gente tem que pensar... Eu penso muito no futuro, mas eu penso nas ações do agora para construir esse tipo de feminismo, né? Porque a gente vê, né, o feminismo negro, o feminismo queer, o feminismo não sei o quê, não sei o quê. E aí vai, né, tendo essas divisões, assim. Mas, igual a Dani falou, desse lugar de protagonismo, que também é necessário. Né, chega num determinado feminismo que às vezes está falando de um rolê que nem é nosso, a gente não está entendendo nada, porque a pessoa ocupa um lugar de privilégio dentro do próprio movimento. Então a gente tem que construir também outras colunas, né? Eu penso assim, né? Para a gente pensar uma casa, um lugar enorme, assim. Então a gente vai construindo colunas que elas consigam dialogar para o todo, né? Mas é necessário ter essas divisões, sim, nesse sentido de protagonismo, de cada um também tem seu espaço político para construir, para além de visibilidade, representatividade, as políticas públicas de existência. Né? A gente precisa de estar vivas, de estar ocupando os espaços para que outras também cheguem, né? Então é nesse sentido, assim, eu acredito nesse feminismo de ismo, de muita coisa que pode vir a ser, sabe?
Bom, gente, eu queria agradecer muito a todos que estão aqui, que foi um debate muito bacana, muito construtivo. Espero que tenha servido para você que está ouvindo, que seja algo que te faça refletir, que te cause estranhamento, que te faça questionar, porque é isso que a gente quer. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, @coletivoelaspodem, no Instagram, para você ficar por dentro do nosso trabalho. E a gente vai estar postando lá referências desse podcast. E se você quiser deixar uma mensagem para a gente, gostou, quer deixar um comentário, um elogio, uma crítica, vou deixar aqui também na descrição do episódio um link de uma mensagem de voz que você manda e quem sabe a gente publique aí no próximo episódio. É isso, pessoal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.